E não contente em subtrair o celular, acabou arrastando para uma área de mata ali nas proximidades da Praça do Tiro de Guerra, a violentou e acabou asfixiando com o casaco que ela utilizava.
Venho hoje comunicar o meu afastamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargo que ocupo com a confiança dos prefeitos Paulinho e prefeito Roberto desde 2015.
Eu tive a informação que tinha dos 7 leitos da UTI nova, né, que foi montada, havia 5 leitos ocupados, né?
E acaba que uma das alternativas dentro dessa pandemia foi estar fazendo as lives, né?
O Emergir Edição Virtual foi a forma que o coletivo Nexalgo encontrou para se reinventar meio a este momento de isolamento que a gente está vivendo.
Olá, meu nome é Laiana Modesto e este é o Jornal Cidade OnCast, o primeiro podcast informativo do Centro-Oeste de Minas.
Olá, eu sou Alan Russell e o Jornal Cidade OnCast é mais um canal de comunicação do Jornal Cidade. Neste episódio, nós vamos abordar as principais notícias publicadas no jornal cidademg.com.br, além de materiais especiais produzidos pelo Jornal Cidade.
Nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Hoje vamos falar sobre a saída dos secretários de Saúde e Educação de Lagoa da Prata para concorrerem às eleições municipais de outubro. Sobre a situação de Lagoa da Prata, que é a segunda cidade do centro-oeste de Minas com maior número de casos confirmados de Covid-19. Vamos falar sobre a alegação da vereadora Kelly Cássia, que sugere subnotificação de casos de Covid-19 em Lagoa da Prata. E vamos falar também do triste e cruel caso de feminicídio envolvendo a adolescente Maria Eduarda, de 15 anos, na cidade de Formiga. E vamos abordar a situação dos artistas, produtores culturais e templos religiosos em Lagoa da Prata, que estão sendo obrigados a se reinventarem neste período de pandemia.
Jornal Cidade OnCast. As principais notícias de Lagoa da Prata e região.
Nós vamos abrir o podcast de hoje com um assunto muito triste. Um crime que chocou todo o país. Foi o feminicídio contra a adolescente Maria Eduarda, de 15 anos, em Formiga. O rapaz, de 26 anos, confessou o crime e informou que matou a menina asfixiada após abuso sexual. Maria Eduarda estava desaparecida e um vídeo da mãe e de familiares circulavam em grupos de WhatsApp pedindo ajuda para encontrá-la. O corpo da adolescente foi encontrado em um matagal no domingo, 7 de junho, após 5 dias do seu desaparecimento. A reportagem da TV Integração fez uma entrevista especial com o delegado de polícia Tiago Veiga, que acompanhou o caso e explica como foi o crime.
A Maria Eduarda desapareceu no dia 2 de junho, né, após ela informar para a família que iria ficar na casa de uma amiga. Né, em verdade, apurou-se que ela tinha marcado um encontro com uma terceira pessoa na Praça do Tiro de Guerra aqui. Todavia, ela não chegou a se encontrar com essa pessoa. Ela foi interceptada pelo suspeito, que desde as proximidades da casa dela já seguia com intenção de subtrair o celular da Maria Eduarda. Chegando na praça, infelizmente ele anunciou o assalto e, não contente em subtrair o celular, acabou arrastando para uma área de mata ali nas proximidades da Praça do Tiro de Guerra, a violentou e acabou asfixiando com o casaco que ela utilizava. Bom, ele confessou tudo, esclareceu a dinâmica do crime, que ele realmente tinha a intenção de subtrair o aparelho celular da Maria Eduarda, que a seguiu até o momento que ele a viu sozinha, acabou aplicando uma gravata nela e, de maneira dissimulada, utilizou um local escondido para conduzi-la até esse matagal, e lá manteve conjunção carnal com ela e em seguida a matou.
E esse rapaz que cometeu o crime não conhecia a Maria Eduarda?
Não conhecia, né? Ele é um indivíduo que não tem residência fixa, usuário de entorpecente e conhecido no meio policial por pequenos furtos. Ontem, na tarde do domingo, a partir do emprego de um drone, nós acabamos varrendo a área de mata e localizamos o corpo da Maria Eduarda.
E o Jornal Cidade conversou com a advogada Tainá Scaride, que explica para a gente o que é o feminicídio e qual o tempo de pena em casos como o que aconteceu em Formiga, envolvendo a adolescente Maria Eduarda.
Bom, feminicídio é o assassinato da mulher motivado pelo simples fato de ser mulher. É especificamente a aversão que o agressor tem para com o gênero feminino. Aqui no Brasil, a lei do feminicídio é a 13.104 de 2015. Essa lei foi criada a título de agravante ao crime de homicídio. No Brasil, a nossa lei de feminicídio, ela se aplica somente quando o crime resulta de violência doméstica, ou e quando o agressor é familiar da vítima, e ou quando a conduta for consequência de discriminação em razão do gênero feminino, sempre praticados contra a mulher. O caso enquadra-se como feminicídio porque o objetivo do agressor era o roubo. Porém, em razão de Maria Eduarda ser mulher, adolescente, ou seja, jovem, o agressor, objetificando o corpo de Maria Eduarda e aproveitando-se da situação de vulnerabilidade por ser mulher e jovem, comete a agressão sexual seguida do homicídio. Dessa forma, resta muito claro o descaso do agressor em relação ao gênero feminino, onde o simples roubo torna-se um abuso sexual seguido de homicídio. Hoje, a pena de feminicídio, pela nossa lei brasileira, é de 12 a 30 anos de reclusão mais multa, pelo artigo 121, sexto. E muito embora o juízo leve em consideração diversos fatores socioeconômicos do réu, eu acredito e espero que o agressor de Maria Eduarda seja sentenciado da forma mais grave possível e respeitando todo o processo legal.
É chocante a crueldade desse crime. O rapaz seguiu o adolescente durante todo o percurso. É possível refazer o trajeto a partir das câmeras de segurança. Ele ainda disse que queria roubar o telefone dela, mas antes abusou sexualmente e a estrangulou com a própria roupa da adolescente. Eu realmente fico sem palavras com uma situação dessa. É com profunda tristeza que eu noticiei essa história de hoje. No início do mês de junho, o ex-secretário de Saúde, Geraldo de Almeida, e a ex-secretária de Educação, Paulene Andrade, deixaram as principais pastas do município de Lagoa da Prata para disputar as eleições municipais. Eles deixaram os cargos neste momento cumprindo a legislação para candidatura. No entanto, o que gerou preocupação na população é que o secretário anunciou a saída em um momento de muita crise em Lagoa da Prata, já que a cidade é a segunda do centro-oeste de Minas com maior número de casos de Covid-19.
É isso mesmo, Laiana. A exoneração dos secretários foi publicada no Diário Oficial do município no dia 3 de junho. E nesse momento, tanto o Geraldo quanto a Paulene usaram os perfis pessoais nas redes sociais para se despedir das respectivas pastas e já anunciar a chapa que vai concorrer às eleições municipais de outubro. Nós temos o áudio desse anúncio do ex-secretário e agora pré-candidato à Prefeitura, Geraldo de Almeida, e vamos ouvir esse áudio do Geraldo.
Venho hoje comunicar o meu afastamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargo que ocupo com a confiança dos prefeitos Paulinho e prefeito Roberto desde 2015. Me afasto também do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, onde represento 53 secretários de saúde da região de saúde oeste na luta e defesa do SUS e da implementação de assistência à saúde em toda a nossa região. Por estarmos enfrentando uma pandemia, entendo que é um momento difícil de tomar essa decisão em deixar a Secretaria de Saúde. Mas tenha consciência tranquila de que tudo está preparado para enfrentar o que vem pela frente.
Os dois ex-servidores anunciaram a chapa em uma rádio da cidade e, neste mesmo momento, eles também anunciavam a primeira morte causada por coronavírus em Lagoa da Prata. O Alan Russell fez uma reportagem sobre a saída deles e conversou com a Paulene. Conta pra gente como foi.
Então, Laiana, desde o início do ano, nomes vinham sendo ventilados para formar a chapa da atual gestão, né? Que irão concorrer às eleições municipais deste ano. O que é dito nos bastidores é que o preferido do grupo do prefeito Paulo Teodoro era o atual vice, o Roberto Twin. Porém, o que falam é que estava havendo uma certa resistência do Roberto por motivos pessoais. Ele dizia que não estava 100% decidido a concorrer às próximas eleições e, diante essa resistência do Roberto, a gestão começou a trabalhar o nome da ex-secretária de Educação, Paulene Andrade. Paulene é da confiança do grupo, né, e esteve à frente de uma das principais pastas do município desde o início do primeiro mandato do Paulinho. E no mês de maio, Paulene chegou a falar para algumas pessoas próximas a elas, inclusive eu mesmo ouvi isso da própria Paulene, de que ela estava desmotivada e que não iria sair candidata. E agora, no início do mês de junho, é anunciada a chapa, com o Geraldo e Paulene, para concorrer às eleições municipais pelo grupo da atual gestão. Eu conversei com a Paulene e ela disse ao jornal Cidade que ainda não foi decidido quem será o candidato a prefeito e quem será o vice nessa chapa, né?
Lembrando que, como o Geraldo disse, a pasta de saúde e de educação já tem substituto, que são Sabrina Novaes na saúde e a Janaína na educação. E conforme os ex-secretários, ambos já estão preparados para assumir as demandas do município.
Sim, Laiana. A Sabrina, que assumiu agora a pasta de saúde, ela já foi secretária da pasta no governo do ex-prefeito de Vinim. E a Sabrina foi vereadora também. E o Geraldo disse que aprovou e ajudou na indicação do nome da Sabrina para a pasta de saúde, né? E a Paulene é a mesma coisa. Ela também disse que trabalhou na indicação do nome da nova secretária de Educação, que é a Janaína Osmarita.
Pois é, após o anúncio nas redes sociais, diversas pessoas manifestaram opiniões a respeito. Muitas pessoas acharam incoerente a saída do gestor da saúde no meio de uma pandemia. Mas agora a gente continua acompanhando o trabalho dos dois de fora do governo e vamos ver nas urnas, né, se essa decisão irá interferir ou não.
É isso mesmo, Laiana. O que a gente sentiu nas redes sociais é que a população não achou coerente a decisão do Geraldo de Almeida de abandonar a Secretaria de Saúde em tempo de pandemia com o intuito de concorrer à prefeitura, né? Mas é como você disse, só as urnas poderão dar essa resposta aí para a população. A Covid-19 em Lagoa da Prata tem sido uma grande preocupação. A cidade é a segunda do ranking entre as cidades do centro-oeste de Minas, com o maior número de casos confirmados da doença, ficando atrás apenas de Divinópolis, que é a cidade mais populosa e de maior movimentação aqui na região. Infelizmente, Lagoa da Prata já tem uma morte confirmada, causada pela doença, né?
Pois é, Alan. É uma pauta que a gente volta a falar no Jornal Cidade Oncast, porque Lagoa da Prata continua sendo uma das cidades com maior número de casos confirmados no estado, e na região centro-oeste já está quase no topo do ranking, o que levou as cidades vizinhas da região a tomarem algumas medidas restritivas para os lagopratenses. Em Arcos, a prefeitura fechou o trevo secundário que liga a cidade à Lagoa da Prata, além disso, instalou barreiras sanitárias por tempo indeterminado próximo ao bairro Planalto, na MG 170. Conforme a assessoria da prefeitura, a iniciativa tem uma medida preventiva, que é estabelecer uma fiscalização mais rigorosa. Por isso, quem passar por este caminho passará por orientações de prevenção e serão aferidas a temperatura de todas as pessoas que estiverem em viagem no sentido Arcos-Lagoa da Prata. A Prefeitura de Arcos também ressaltou que essa ação busca assegurar a saúde da população arcoense e que não tem caráter discriminatório, com o município de Lagoa da Prata, que, segundo a assessoria de comunicação, tem excelente relação diplomática com a atual administração. Já em Luz, a prefeitura determinou, no início do mês, o fechamento da agência do Banco Itaú na cidade. A medida tem a finalidade de evitar aglomeração de pessoas no local, pois a agência começou a receber clientes de Lagoa da Prata e Moema, uma vez que as agências dessas duas cidades estavam de portas fechadas. A determinação é extensiva aos caixas eletrônicos da agência de Luz.
Infelizmente, né, Laiana? Eu entendo e respeito a preocupação dos gestores das cidades vizinhas, porque a situação de Lagoa da Prata é, de fato, muito preocupante e, em tempo de pandemia, todo cuidado é pouco, né? O que a gente tenta tirar de bom de toda essa situação é o jogo de cintura e o bom humor da população dessas duas cidades. Porque eu mesmo, que eu já ouvi de áudio engraçado no WhatsApp da população de Lagoa e do pessoal de Luz também brincando com a situação, não tem escrito. O bom é que fica tudo aí no campo da brincadeira e da descontração, né?
O assunto ainda é sobre Covid-19 em Lagoa da Prata, mas agora em relação a uma possível subnotificação, de acordo com a vereadora Kelly Cássia Couto. Na última semana, ela publicou em sua rede social, perfil profissional, que sugere que a cidade está tendo casos de subnotificação, ou seja, quando não são divulgados dados transparentes. Nós entramos em contato com a Kelly, que vai nos explicar como ocorreu.
No dia 4 de junho, eu entrei em contato com o pessoal do hospital, preocupada com a questão de que os números estavam aumentando consideravelmente, né, os números de pessoas que testavam positivo para o Covid. E a minha preocupação, ela foi no sentido de que, como estava a taxa de ocupação, né, as internações no nosso hospital. Eu tive a informação que tinha dos 7 leitos da UTI nova, né, que foi montada, havia 5 leitos ocupados, né, por 5 pacientes que estavam ali como casos suspeitos de Covid. Então, diante disso e com essa publicação, diante desses dados, fiz essa publicação e teve sim essa divergência, né, esse conflito nos dados apresentados pelo hospital e dados apresentados pela vigilância epidemiológica.
A Prefeitura publicou uma nota informando que os dados do Boletim Diário de Lagoa da Prata não contemplam somente as internações do Hospital São Carlos, mas também as internações de moradores de Lagoa da Prata que no momento se encontram em internação em outros municípios. É importante ressaltar também que no Hospital São Carlos pode ter também internações de moradores de outras cidades. Portanto, os dados dos respectivos boletins podem ter diferenças nos quantitativos.
O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 havia decidido que centralizaria as informações no Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Lagoa da Prata. No entanto, devido a estes desencontros de informação, agora, além da Prefeitura, o Hospital São Carlos também tem atualizado os casos de Covid-19 do hospital.
É importante salientar que durante toda essa crise do coronavírus, as autoridades competentes sempre tranquilizaram a população em relação aos leitos do hospital. Mas como a nota diz, os leitos estão disponíveis para as outras cidades também, já que o Hospital São Carlos é um hospital de referência e por isso a importância de uma ampliação no atendimento no local. O ex-secretário de Saúde, o Geraldo de Almeida, juntamente com o prefeito Paulo Teodoro, informaram há cerca de 2 meses sobre a ampliação dos leitos e atendimento junto ao hospital, mas até o momento não foi efetivado. No início deste mês, a vereadora Kelly entrou em contato com o hospital para saber como estavam as tratativas da ampliação. E a Kelly conta para a gente como ocorreu.
É esclarecer a respeito de uma iniciativa até mesmo do prefeito Paulinho. Em uma certa data ele foi no veículo de comunicação da nossa cidade e disse que estaria fazendo um convênio com o hospital para poder ampliar o número de leitos. E se passaram 2 meses, isso não ocorreu, não aconteceu. Eu fiz um ofício, o ofício 247/2020, e nesse ofício eu solicitava ao hospital que me informasse se a prefeitura, né, como que estavam as tratativas entre o hospital e a prefeitura para poder realmente efetivar a questão dessa parceria da ampliação desses leitos. E naquele momento, no mês de maio, eu recebi a resposta do hospital que ele havia apresentado 2 planos de trabalho, mas que ainda, através da Secretaria de Saúde, a prefeitura ela não teria dado resposta.
A secretária de Saúde, Sabrina Novaes, confirmou a parceria com a Fundação São Carlos.
Quero informar a população que o contrato com a Fundação São Carlos dos 15 leitos já foi firmado. Contratamos 2.700 diárias hospitalares de leitos clínicos exclusivamente para a população de Lagoa da Prata.
E para fechar esse episódio do Jornal Cidade Oncast, nós preparamos um material especial analisando a situação em que artistas e produtores culturais estão passando durante a pandemia da Covid-19. A gente sabe que, na grande maioria, os profissionais que trabalham com arte, principalmente aqui na nossa região, necessitam de uma certa aglomeração de pessoas para exercer o seu trabalho. São músicos de barzinhos, bandas, estúdios de dança, companhias de teatro, que se encontram com as mãos atadas diante deste confinamento social em que estamos passando.
Isso mesmo, Alan. Nós conversamos com artistas e produtores culturais aqui de Lagoa da Prata que nos contaram como a pandemia os afetou e como estão sendo obrigados a se reinventarem durante este processo. Um exemplo interessante é o Imergir, o Festival de Artes Integradas, que teve sua primeira edição em janeiro deste ano, vem agora em formato digital, com rodas de conversas, workshops e lives, tudo online. O Alan conversou com este pessoal que movimenta a cena artística do interior de Minas e conta pra gente como está sendo este movimento.
Os músicos Daniel Bell e Jorge Bernardes são artistas que já têm uma certa rodagem no circuito artístico do Centro-Oeste de Minas. Além de tocar em barzinhos das cidades da região, tocam em bandas e têm uma renda de vinda dessas apresentações e performances. Bell, que além de músico é escritor e faz parte do Conselho Municipal de Cultura de Lagoa da Prata, fala de como está se reinventando durante a pandemia.
Olá, eu sou Daniel Ribeiro de Melo, o pessoal me chama de Bel.
Eu estou na cena artística de Lagoa da Prata, artista cultural desde 1999 e já fiz parte de algumas bandas, né? Essa pandemia afetou diretamente, né, toda a cena artística cultural, né? Desde o músico lá da ponta que faz o show, a equipe atrás desse show, né? Os roads, pessoal da produção, da cenografia e toda uma cadeia, né? E acaba que uma das alternativas dentro dessa pandemia foi estar fazendo as lives.
Jorge Bernardes disse que, mesmo com o seu emprego fixo, os cachês das apresentações artísticas eram um complemento de renda. E com o período da pandemia, está procurando estudar e se aperfeiçoar.
Eu não tinha uma agenda muito cheia, porque eu trabalhava. E o meu emprego, ele demandava muito do meu tempo, até nos finais de semana. Como eu trabalhava, o acústico é uma ajuda a mais, né? Eu deixei de ganhar mais ou menos uns R$1.000 por mês. Ajudava bastante. Desde então que teve o primeiro caso e eu tive que cancelar todos os meus shows, eu venho trabalhando como home office também. E eu venho estudando em casa, ouvindo mais sons, estudando sobre shows, sobre o instrumento, sobre a voz. Infelizmente eu não sou tão fã assim de live, porque eu acho que, querendo ou não, é um tipo de aglomeração, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi falar também, são muitas pessoas ali ao redor, alguns têm até convidados, então eu não sou muito fã de live.
Quem também conversou com a gente foi a bailarina Ana Ruth. Ela conta como está a situação dos profissionais de dança em Lagoa da Prata e salienta os cuidados que os dançarinos estão tendo com relação à Covid-19.
As nossas aulas, elas foram reduzidas. O meu grupo, por exemplo, que eu faço parte, que é o Grupo Luminar, a gente tinha 3 aulas por semana. Agora nós estamos tendo só 2. Esse mesmo grupo também, que era um pouco grande, ele foi dividido em 2 horários diferentes. Os cuidados também que foram passados para a gente estar respeitando, né? Antes mesmo de entrar no estúdio, a gente já retira os calçados, a gente tem deixado os calçados do lado de fora. Já devemos ir com a roupa de fazer aula, a gente não está chegando com mochila, não está chegando com roupa para trocar lá dentro, nem nada. Então já vai com a roupa da aula. Na entrada mesmo, a gente já passa o álcool em gel, né? As menorzinhas também, as professoras estão auxiliando, passa o álcool em gel nas mãos delas. A questão também é da água, né? Que antes a gente tinha um bebedouro com os copos, que muita gente fazia uso e agora não está usando mais.
Pois é, a gente vê a situação, não está sendo fácil para artistas de diferentes vertentes, mas isso meio que obriga os profissionais a se reinventarem. Um exemplo disso é a iniciativa do coletivo Nexalgum, que no meio desse confinamento social causado pelo coronavírus, eles decidiram realizar uma edição virtual de um evento voltado às artes integradas. Trata-se do Imergir, evento que teve sua primeira edição em janeiro de 2020 e agora vem no formato online. O Alan conversou com a Carol Schneider, que faz parte do coletivo Nexalgum, e ela explica melhor como está sendo essa edição do Imergir, totalmente digital.
O Imergir Edição Virtual foi a forma que o coletivo Nexalgum encontrou para se reinventar meio a este momento de isolamento que a gente está vivendo, bem como não parar, né, com as produções culturais que a gente vem realizando em Lagoa da Prata desde 2011, com o surgimento do coletivo. A programação dessa edição ela acontecerá toda online através do nosso Instagram e vai ser uma programação semanal com diversos quadros abrangendo aí diversas áreas culturais. A semana de estreia a gente escolheu como tema, a gente vai abordar aí um pouco sobre o racismo, que tem sido pauta de diversas manifestações aí nos últimos dias e é um assunto muito importante e pertinente para a gente estar trabalhando. Na segunda-feira, então, a gente terá algumas dicas do Nexalgum, que serão dicas de som, de músicas e de músicos negros. Na quarta-feira, a gente terá debates com algumas ativistas negras, levantando aí assuntos pertinentes relacionados ao racismo. Na sexta-feira, a gente terá a exposição de fotos do Léo, de Poços de Caldas. E no sábado, a gente terá live com o Henrique Almeida, da banda Miami Tiger, lá de São Paulo. Então, a programação está bem legal. E é isso aí, gente.
É bacana a iniciativa da galera e essa edição online do Imergir promete. Vamos continuar acompanhando esse projeto do coletivo Nexo Algum. E eu confesso que eu já estou curioso pelo que está por vir.
Eu também estou super curiosa. Realmente, eu tenho certeza que vai vir muita coisa legal, muita coisa interessante. E lembrando que além dos produtores culturais e também dos artistas, templos religiosos e igrejas vêm se reinventando também. E utilizando muito das plataformas digitais agora, os meios de comunicação, né? Através das lives, YouTube, então as missas, as celebrações estão sendo feitas também totalmente em formato online. E uma situação que foi bem interessante nesses últimos dias, que foi a celebração de Corpus Christi, as missas foram totalmente online de todas as paróquias de Lagoa da Prata, e depois o celebrante passou com o Santíssimo nas principais vias da cidade e foi bastante emocionante aí para os fiéis. Também é outra coisa que está sendo bem legal e que também é reinvenção aí nesse período de coronavírus, uma forma de fortalecer a fé, né?
Pois é, assim termina o nosso segundo episódio do Jornal Cidade Oncast. Queria agradecer a todo mundo que fez parte, que colabora, que trabalha aqui na produção e a todos os ouvintes também, né, Laiana?
É isso mesmo, agradecer aí ao André Lani, que a gente está sempre aqui no estúdio, home studio, e ele está proporcionando esse trabalho muito bem feito na edição. Agradecer a todo o pessoal da produção, Rayane Carvalho, Matheus Costa, Karine Pires, a gente também que está na produção, Alan Russo, Laiana Modesto.
E é isso mesmo. E hoje quem traz uma canção de uma musicista de Lagoa da Prata pra gente é você, né, Laiana? Conta essa pra gente aí.
Pois é, essa música chama Quero, é da Carol Schneider, que falou agora há pouco com a gente, ela tá na organização também do Emergir. É uma pessoa que tá à frente aí de todos os projetos culturais. Vamos ouvir.
Quero dizer uns segredos ao pé do teu ouvido. Ou pode ser qualquer besteira, que é só pra sentir o cheiro do teu cabelo. Tento tanto dizer o que seria dito ao teu ouvido.